どうも、アキラです。楽々文法へようこそ。Seja muito bem-vindo, bem-vinda à aula de gramática. Eu sou a Akira e vou ser o sensei dessa aula. Hoje, como você pode ver aqui no PDF que está do meu lado, o tema de hoje é alguma coisa nai. Lembrando que toda vez que você encontrar esse til, ou esse símbolo que parece um til, significa que aqui vai entrar uma palavra, uma expressão ou uma frase inteira, fechado? Então, lembra disso toda vez que você vê isso no material aqui da Fluency ou em qualquer outro material em Nihongo, fechado? E eu não sei se você percebeu nas aulas de diálogo, de gramática, de pronúncia aqui, ou até em música, em anime, dorama, não sei, em qualquer outro lugar na mídia, talvez você deve ter escutado alguma coisa do tipo nai, com final nai. E toda vez que isso aparecia, tem alguma coisa a ver com negativa. E é exatamente isso que a gente vai estudar aqui nessa aula, fechado? Então, antes da gente entrar para a nossa aula, eu vou lembrar para você tirar qualquer tipo de distração. Coloca um fone de ouvido, porque a gente vai precisar muito da sua concentração aqui, tá bom? O tema da aula de hoje é muito importante, é um dos temas mais importantes de gramática, principalmente de verbos, tá bom? Para o nosso nível aqui básico, fechado? Então eu diria que ele é um dos pilares dos verbos em Nihongo, tá bom? Então eu vou pedir muito a sua concentração e a sua atenção e o seu carinho para essa aula, tá bom? Então vamos aqui para o nosso conteúdo de hoje. Muito bem, então falando sobre negação, vamos pensar primeiro em português, tá bom? Quando a gente quer negar alguma coisa em português, é relativamente muito simples, não é verdade? Por exemplo, se eu falar ler, certo? Ler é uma coisa afirmativa, certo? Mas quando eu quero negar ela, então é só colocar um não na frente, não é verdade? Não ler, certo? E agora vamos passar para o passado, vamos lá, escrevi, né? Quando eu quero negar, é só colocar não na frente de novo, não escrevi. Mas em Nihongo não é assim que funciona. Em Nihongo não tem um não que é separado do verbo, que é separado da ação. O próprio verbo, a própria ação, ele flexiona para negativa. Então não existe essa questão de falar não alguma coisa. A palavra em si inteira significa não, tanana, não alguma ação. Fechado? Então é como se fosse não escrevi tudo junto, assim, que não desse para separar ela, né? Ou, enfim, né, falar não dormi, não vi, ou fulano não leu, fulano não fez, certo? Em Nihongo é como se fosse tudo uma coisa só. Ele é uma flexão sozinha que transforma na negativa, fechado? E antes da gente entrar também aqui no assunto, vamos dar uma revisada bem rapidinho sobre o verbo na forma dicionário. Sem ser que era isso na forma dicionário, era aquela palavra que está no dicionário. Não é, não, como assim? Não entendi de novo. É toda vez que você, por exemplo, for procurar, digamos, comendo, você não vai encontrar no dicionário comendo. Como você vai encontrar? Comer, certo? Ou, por exemplo, você não vai encontrar a palavra feito, mas sim você vai encontrar fazer, não é verdade? Então, é a forma, digamos, original do verbo, tá bom? A gente vai precisar isso como referência aqui na nossa base. Em Nihongo, a gente tinha três categorias de verbos, não é verdade? A gente tinha grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Vamos começar aqui com uma revisão rapidinha do grupo 1. Então, grupo 1, aqui, yomimasu, né? Ele sempre tem algum som de i antes do mas, tá? Yomimasu. Esse som de i, ele vira som de u. Então, mamimu, memo, então ele vai virar yomu. Esse é grupo 1. Mais um exemplo do grupo 1, kakimasu, escrever, kaku. Essa é a forma dicionário, é a forma, digamos, original, é a forma sem flexionar, tá bom? Kakimasu, kaku. Matimasu, de esperar. Matimasu, matsu, né? E assim em diante. Existe um outro tipo de categoria, que é o verbo do grupo 2. Grupo 2 é... Ele segue um padrão um pouquinho diferente. Por exemplo, tá B, mas aqui não tem o som de I antes do mas, né? Então, não é obrigado no grupo 2 que tenha algum som de I antes do mas, tá bom? Grupo 1 sempre tem que ter algum som de I antes do mas, mas grupo 2 não. Essa regra não se aplica no grupo 2, tá bom? Tabemas, ele vira taberu. Taberu é a forma dicionário. Ou até forma infinitiva, né? Que onde a gente chama dessa forma também. Okimasu no sentido de acordar. Okiru. Okiru. E aqui, mimasu. Miru, de ver. Mimasu. Miru. E assim em diante. E agora o grupo 3. O grupo 3 é o grupo que só tem dois, né? Ou seja, esses são os grupos dos irregulares. Sem ser o que é um irregular, significa que ele não tem um radical. Ele não tem uma lógica, digamos assim, né? Isso existe em várias línguas que têm vários verbos irregulares. Mas em Nihongo a gente só tem dois, né? Então, graças a Deus, não é verdade? A gente só tem dois aqui e a gente coloca ele no grupo 3. Então, na prática, a gente só tem dois grupos, né? Porque o grupo 3 só tem duas palavras, só tem duas ações aqui dentro, tá bom? Shimasu, shimasu no sentido de fazer, ele vira suru, suru e kimasu, kimasu no sentido de vir, ele vira kuru, fechado? Então, a gente divide aqui, verbos do grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Na verdade, em português também a gente tem essa divisão, não é mesmo? Por exemplo, verbos terminados em ar, terminados em er e terminados em ir. Então, cantar, beber, dormir, não é verdade? E ainda tem o grupo dos irregulares, que é tipo ser, não é? Ser não tem um padrão de flexão. Eu sou, ele é, vocês são, enfim, não é? Ele é irregular, não é verdade? Só que em português tem uma pancada de palavras que são irregulares. Em japonês esses dois. Né? Carinhas aqui, dois verbos bem simpáticos que estão aqui em cima, fechado? Então, vamos primeiro recapitular essa parte na forma dicionário dos verbos do grupo 1, grupo 2 e do grupo 3. Muito bem, feito isso, feito essa revisão do verbo na forma dicionário, agora vamos passar para o verbo na forma nai, tá? Eu vou falar verbo na forma nai, porque é a forma negativa e informal, tá? Ele também pode ser informal, mas ele significa outras coisas além da informalidade, tá bom? Mas isso vamos deixar para uma outra aula, tá bom? Vamos lá, vamos nos concentrar aqui nessa parte. Olha só, vamos pegar aqui kaku, que é a forma escrever. Kaku, kakimasu, kaku, né? A parte que mudou, o ka Ki, mas ele não mudou para a forma do U, ele virou para a família do U. Ka, ki, ku, ke, ko, ele saiu do Ki, foi para o Ku, né, na forma dicionário, certo? Para a forma Nai, para a gente transformar ela na negativa, a gente coloca aqui Ka, ka, Nai. Ele vai para a família do A, para a linha do A, daquele do alfabeto do Nihongo. Então, Ka, ki, ku, ke, ko, ele sai do Ku, vai para o Ka. Fechado? Então, kaku, kaka, e você adiciona o nai aqui. E isso significa não escrever, como você pode ver aqui no PDF que está do lado. Então, kaku é escrever, kakanai, não escrever. Fechado? E isso pode ser, né, pode variar com a pessoa. Então, eu, kaku, né, você, kakanai, tanto faz, tá? A pessoa não importa. Isso, nesse sentido, o japonês não flexiona. Mas o japonês só flexiona se é afirmativo, se é negativo, ou se é passado, ou se é negativo, passado, tá bom? Então, kaku, kakanai. Vamos aqui para o nosso próximo exemplo, hanasu. Hanasu, no sentido de conversar ou falar. Hanasu, então o hanasu, ele precisa mudar para o sa. Então, hanasu, hanasa, aí você adiciona nai, hanasanai. Hanasanai, não falar ou não conversar. Aqui vamos pro próximo exemplo. Matsu. Matsu, que é esperar. Então, não esperar, o matsu, ele vira matar. Matanai. Matanai. Fechado? Então, assim, eu posso começar do verbo da forma mas, pode também, mati, mas é só você mudar da fileira do i para o a. Então, tachi tsute to, então, mati mas, matanai, tá bom? Tudo isso você pode fazer partindo da forma mas. Também não tem problema. Mas a gente costuma partir do dicionário porque por algumas questões didáticas, tá bom? Vamos lá. Vamos para o próximo exemplo. Shinu. Shinu, que significa morrer, tá? Esse é o único exemplo que a gente tem que termina com nu no final. Então, é o único verbo do Nihongo que tem nu no rabinho, no final, tá? Então, pode ser até estranho morrer, né? Mas é a única palavra, é o único exemplo que a gente tem, tá bom? Então, shinu, esse nu tem que virar na. Então, shinanai. Shinanai. Mais exemplos aqui do grupo 1 para você identificar e pegar o padrão do Nihongo dessa parte da forma nai, na forma negativa, beleza? Então, asobu, asobu, brincar, passear ou alguma coisa do tipo, né? Alguma coisa no sentido de lazer. Asobu, então o bu tem que virar asoba, asobanai, asobanai. Se tem, tem, se tem o dakuten, né? Se tem esses dois tracinhos aqui em cima, asobu, então se quando ele mudar, ele também tem que continuar com o tenten, com o dakuten, beleza? Asobu, asobanai. Vamos lá. Yomu, yomu no sentido de ler, então não ler. Yomanai, o mu vira a, mais nai, yomanai. E o nosso próximo exemplo, kaeru, kaeru no sentido de retornar, kaeru, o ru vira ra, né? Então, kaeranai. Muito bem, agora vamos para os verbos do grupo 2. O grupo 2 é o grupo que todo mundo gosta porque ele é regularzão. Ele é igual para qualquer um, a flexão é muito mais simples, né? Então vamos aqui para o nosso exemplo. Taberu, taberu no sentido de comer. Taberu é só você tirar o ru ou o mas, né? Se a gente começar da forma mas, tabemas, taberu é só você tirar o ru ou o mas e adicionar nai. Então, taberu uru, sayonara, tururu, e tabe nai. E ele significa não comer, tá? E vamos para o nosso próximo exemplo. Okiru, no sentido de acordar, despertar. Okiru, sayonara, tururu, e okinai, okinai. E vamos de mais exemplo de grupo 2. Vamos aqui. Abiru. Abiru, de banhar, tomar banho, né? Abiru, tudo que vem, né, de água de cima em você, tudo que você banha, isso é abiru, tá bom? Abiru, você dá tchau, pruru, abinai, que é não banhar, não tomar banho. Lembrando que isso em Nihongo é muito comum a gente usar shawa, abiru, shawa o abinai, não tomar banho de chuveiro, tá? Lembra, é porque isso em Nihongo, no Japão, na verdade, não necessariamente no Nihongo, o banho, né? Geralmente é de banheira. Então, no Japão tem dois tipos de banho, que é de chuveiro e o de chuveiro é de mangueira, tá? No Japão a gente não usa, não existe chuveiro fixo, pelo menos eu nunca vi, né? É muito comum esse de mangueira que você puxa assim e você se lava. Dessa maneira, tá? Então, esse tipo de banho a gente fala shawao abinai, né? Não tomar banho de chuveiro, tá bom? É só para esse tipo de situação que a gente usa esse abinai, tá bom? E aqui, miru. Miru, no sentido de ver. Miru. Sayonara, né? Pruru. Minai. Minai. Não ver ou não enxergar, tá bom? É mais ver ou assistir, seria melhor, né? Não assistir, não ver. Fechado? Vamos lá. Iru. Iru, estar, né, para seres vivos ou alguém existe ou um ser vivo, um ser animado existe. Então, iru, sayonara, pruru, inai. Inai. Esse padrão acontece com qualquer um do grupo 2, fechado? Então é só tirar o ru, adicionar o nai. Então, abiru, abinai. Iru, inai. Miru, minai. E agora o grupo 3. O grupo 3 é o grupo do porque sim. É o grupo de não, você não vai encontrar uma lógica, você não vai encontrar um padrão sempre. É um verbo dos grupos irregulares, tá? Quando a gente fala irregulares é exatamente isso. Não tem uma regularidade, ele não tem um padrão, tá? Então, infelizmente, a gente precisa só aceitar, né? Só que, graças a Deus, em Nihongo só tem duas palavras dessa categoria, né? Vários outros idiomas têm uma centena, uma porrada de palavras que são irregulares, mas em Nihongo só tem duas. Então, muito bom, muito simples também, fechado? Então, vamos lá, que são só dois. Suru, no sentido de fazer. Shinai, não fazer. Shinai. E kuru, vir, vir. Konai, não vir. E tem uma coisa muito importante no grupo 1, um detalhe muito importante, tá bom? Que é isso? Grupo 1, né, verbos, palavras terminadas em u, esse u hiragana, tá bom? U hiragana, então como tá aqui do lado, kau, au, iu, su, né? Na verdade, quando a gente vai transformar ele para negativa, a gente fala que ele vai do som do u para o a, não é verdade? Então, pela lógica, seria ka-u, então ka-a-nai. Mas não é assim que funciona em Nihongo. Ele vai para o som do wa, tá bom? Então, ka-u, ele vai para o wa. Ka-wa, aí sim você adiciona nai, tá bom? Ka-u, ka-wa-nai. Então, vamos aqui. Au, no sentido de encontrar, não encontrar, então, kawanai, kawanai. Lembrando que esse wa é o wa hiragana mesmo, tá? Não é o wa de partícula, tá bom? Au, awanai, encontrar, não encontrar. Kau, kawanai, comprar, não comprar, tá bom? Iu, no sentido de dizer, iu, iwanai, iu, iwanai. Su, su, no sentido de fumar ou inspirar, tá? A gente usa essas palavras também em Nihongo, mas no caso, su, fumar, sua, nai, opa, aqui tá errado, sua, nai, tá? Sua, nai, sua, nai, su, sua, nai, fumar, não fumar, kau, kawanai, au, awanai, iu, iwanai, su, suanai. E só mais uma observação agora, tá? Não é questão de flexão em si, mas são uma coisa de palavras que têm um som muito parecido. Como assim, sensei? Em português a gente também tem, na verdade, do tipo manga. Uma manga pode ser a manga da camisa ou a manga fruta, na verdade? E são palavras que têm um som muito parecido e que eles têm sentidos diferentes. Em Nihongo também existe para ações, para verbos, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui kiru. Kiru no sentido de cortar, tá? Ele, com esse kanji, ele tem o sentido de cortar, kiru. E na forma mas, ele vira kirimasu. Kiru, kirimasu, ou seja, ele é grupo 1. Quando ele tem o sentido de cortar, kirimasu, ele é grupo 1. Agora vou colocar outra palavra aqui, kiru, kiru, que é o sentido de vestir agora, o kanji é diferente, tá? Então por isso que kanji é muito importante na escrita japonesa, porque senão a gente, né, quando não tem contexto, fica muito difícil adivinhar o que é o que. Nesse sentido de vestir, agora ele é grupo 2, kimasu, kimasu, tá? Lembra que esse som é, kimasu também é o mesmo som de vir, na verdade, né? Então, por isso que a gente usa kanji para poder diferenciar. Kimasu, no sentido de vestir, ele é grupo 2. Kiru, kiru, vestir, é esse kimasu no sentido de kimono, sabe? Kimono, mono é coisa, kimono é coisa de vestir. Kiru, né? Então, kiru, cortar, kiru, vestir. O mesmo acontece também com a forma mas, tá? Okimasu. Okimasu no sentido de despertar, acordar, né? Quando você acorda da sua cama, despertar, ele é okiru, okiru, né? Ele é grupo 2. E também tem o outro okimasu, no sentido de colocar ou pôr. Nesse caso, ele é grupo 1. Então, sensei, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que existem palavras que têm um som muito parecido ou até iguais, mas que, dependendo do que ele significa, ele vai variar a sua flexão, né? Na verdade, não é o que significa. Eles são palavras, são ações, são verbos diferentes. Então, okimasu no sentido de despertar. Acordar, okiru. Tá? O kanji aqui é diferente. Né? Okimasu no sentido de colocar. Né? Aqui vai ser oku. Tá? Eu vou colocar aqui, né, só para diferenciar. Okimasu. Okiru. Né? Okiru no sentido de acordar é esse aqui, e oku no sentido de colocar, de pôr, é esse. Então, quando você vai, pode encontrar okimasu assim e também okimasu assim, tá? Mas só que o primeiro ele tem o sentido de acordar, despertar, e o segundo tem o sentido de colocar alguma coisa, do tipo mizu o koko ni okimasu. Mizu o koko ni okimasu. Então, por exemplo, tem uma água aqui, né? Eu vou colocar aqui, né? Mizu o koko ni okimasu. Mizu o koko ni okimasu. Fechado? Então, é só para mostrar que existe essa variedade, essa possibilidade com as palavras, com as ações em Nihongo. Fechado? E vamos aqui com os exemplos. Então, vamos acompanhar aqui comigo no PDF que está aqui do lado, na frase número 1. Sofu to sobo wa amari ryokou shinai. Sofu to sobo wa amari ryokou shinai. Sofu, sofu significa meu avô, tá? Então é a forma como a gente diz sobre o meu avô para alguém que não é da minha família, fechado? Ah, sensei, não era oji-san? Também, mas a gente usa a palavra sofu quando você vai falar do seu avô para alguém que não é da sua família. Quando você vai chamar o seu avô, tudo bem falar oji-san ou oji-chan, né? É muito comum às vezes você encontrar assim, né? Oji-chan, pode me ajudar? Oji-chan, chotto kite kurenai, né? Quando a gente fala assim, a gente pode usar sofu, né? A gente pode usar oji-san. Mas quando você vai falar do seu avô para alguém que não é da sua família, a palavra é sofu, tá bom? Ele já está implícito aqui, que é o meu, é daquele que fala, tá bom? Sofu to, esse é o e, sofu to, sobo, sobo a, né? Sobo é a minha avó, tá? Então é a mesma lógica, tá? Sensei, não era oba-san ou oba-chan também, mas quando você vai falar da sua avó para alguém que não é da sua família, sobo. Sobo, quando você vai falar para sua avó, né? Quando você vai chamar a sua avó, oba-chan ou oba-san, tá? Lembrando que tem que prolongar esse oba-san ou oba-chan, tá? E a mesma coisa com oji-chan, tá bom? Oji-chan, oji-san. Se você não prolongar, vira tio e tia. Oji-san, oba-san é tio, tia, tá bom? Então, toma cuidado com a pronúncia nessa parte. Então, voltando aqui desse parêntese, softo, sobo wa amari ryokou shinai. Amari ryokou shinai, não viajam muito. Amari significa não muito, mas essa é uma palavra que, se tiver amari, a palavra que vem depois ela tem que estar na negativa. Ryokou suru é viajar. Então, amari ryokou shinai, ele tem que estar na negativa. Shinai, ryokou suru, ryokou shimasu, ryokou shinai, não viajar. Então, não viaja muito. Meu avô e minha avó, meus avós, não viajam muito. E vamos para a frase número 2. Misa-chan wa daietto suru kedo undou wa shinai. Misa-chan wa daietto suru kedo undou wa shinai. Misa-chan wa a Misa-chan é o nome da menina, né? Misa-chan, a gente usa esse chan para ser mais fofinho, é muito comum a gente usar, né, com uma forma mais afetiva. Misa-chan wa daietto suru, daietto shimasu, daietto suru. Daietto vem do inglês, que é dieta. Daietto suru kedo, daietto suru kedo, mas, né, faz dieta, mas, então a Misa-chan faz dieta, mas, undo é exercício físico, tá bom? É uma palavra específica para exercício físico, fechado? Não é exercício de matemática, de química, por exemplo, tá? É 運動, é de exercício físico. 運動はしない。運動はしない。Não faz. Então, Misa ちゃんはダイエットするけど、運動はしない。Misa ちゃん faz dieta, mas não faz exercício. Parece muito alguém aqui, não é? É, pelo menos eu tento fazer assim, né? Mas, é, enfim, né? Misa ちゃんはダイエットするけど、運動はしない。A Misa ちゃん faz dieta, mas não faz exercício. E vamos para a nossa frase número 3. 僕はサッカーしないよ。僕はサッカーしないよ。Eu não jogo futebol. 僕は é uma outra forma de falar eu. É uma forma um pouco mais criança, um pouco mais infantil de falar. É muito comum meninos falarem a si mesmo de 僕, ou seja, o menino, criança, não fala o atashi. Ou pelo menos não é comum. A gente fala muito 僕, tá? Ou às vezes a gente fala muito quando a gente está modesto, a gente quer... Né, não ser muito arrogante, a gente fala boku também, uma forma de você se reduzir, você descer um degrau aí na formalidade, tá bom? Então, boku wa, eu, né, boku wa, saka, futebol, essa é uma palavra que vem do inglês, tá? Saka, inglês americano, tá? Desse passagem. Saka, shinai yo, shinai é não fazer. É, mas fica esquisito, né? Não fazer futebol. Então, toda palavra, então você coloca a palavra mais shimasu, significa a ação dessa palavra. Então, se como saka é um esporte, saka shinai é não jogar, né? Não jogo, eu não jogo futebol, tá bom? Então, toda vez que a gente usar essa palavra mais suru ou shimasu na forma mas, quer dizer a ação disso daí, tá bom? Então, saka shinai, na forma negativa, é não jogo, eu não jogo futebol. Saka shinai yo. E agora a frase número 4. Okaasan, ashita taiku nai yo. Okaasan, ashita taiku nai yo. Okaasan, é mãe. Okaasan, mãe, mamãe. Okaasan, ashita. Esse kanji se lê ashita. Ashita significa... amanhã. Okaasan, ashita taiku. Taiku. Taiku é uma disciplina da escola, que é educação física. Okaasan, taiku nai yo. Taiku nai yo. Não tem. Uai, sensei, como assim aqui é nai? O nai tá aparecendo sozinho? Ué, como assim? Nesse caso, né? Arimasu é o sentido de existir alguma coisa, né? Existir algo que é inanimado, não é verdade? É o existência tem para coisas inanimadas, para seres não vivos. Então, a forma dicionário dele é aru, aru. E a própria flexão dele sozinho é o nai. Então, toda vez que você encontrar o nai sozinho, é o negativo de arimasu, é o negativo de aru. Então, vamos aqui de exemplos, né? Teburu no ue ni nai. Teburu no ue ni nai. Teburu no ue, em cima da mesa. Teburu no ue, em cima da mesa, ni nai. Não tem em cima da mesa, né? Não tem em cima da mesa. Um outro exemplo, koko ni nai. Koko. Koko significa aqui. Koko ni nai, não tá aqui. Né? Não tá aqui. Então, é uma forma negativa. Você pode falar koko ni arimasu ou koko ni aru, para dizer que sim, está aqui. Mas na negativa, koko ni nai, ou teburu no ue ni nai, não está em cima da mesa. Fechado? Então, esse arimasu, esse é um detalhe muito, mas muito importante. A gente usa demais, tá bom? Arimasu, a forma negativa, é o próprio nai. Fechado? E aqui vamos para a nossa frase número 5. Sagashita kedo heya ni wa nai. Sagashita kedo heya ni wa nai. Sagashita é uma forma passado, né? Sagashimashita, de procurei, né? É a forma passado de procurar. Sagasu, sagashita, sagashimashita, procurei. Sagashita kedo, mas, sagashita kedo, heya ni wa, heya ni, no quarto, heya é a palavra quarto, heya ni quer dizer que tem alguma coisa ou não tem alguma coisa, heya ni wa, nai. 部屋にはない。É o oposto de あります。É a negativa de あります。Ou seja, não tem, não está. Então, não está no quarto. Não tem no quarto. 探したけど部屋にはない。探したけど部屋にはない。E vamos para a nossa frase número 6. 文法全然わからない。文法全然わからない。文法 é a nossa aula. 楽楽文法。楽楽文法 é gramática. 楽楽 é tipo descomplicado, tranquila, né? Então é gramática descomplicada, o nome dessa da nossa aula aqui. 文法 gramática. 文法全然。全然 significa nada, na dica de nada. 全然わからない。わかる entender. わかります entender. わからない não entender. Então, eu não entendo nada de gramática na dica de gramática. 文法全然わからない。Mas aqui, né, depois que você assistir essa aula, né, você vai falar 文法わかります文法わかる que você entende, você compreende a gramática, não é verdade? Então, né, no exemplo dessa frase aqui, 文法全然わからない eu não entendo nada de gramática. 文法全然わからない E vamos para a frase número 7. 兄弟いないの?兄弟いないの?Kyōdai é uma palavra genérica para irmãos, tá? Kyōdai significa irmãos. Porque em Nihongo a gente só consegue dizer irmão mais velho, irmão mais novo, irmã mais velha, irmã mais nova. Só que o termo genérico, né? Pra, tanto faz ser homem, mulher, ser mais velho, ser mais novo, Kyōdai, tá bom? Kyōdai, inai. Inai é a forma negativa de imasu. Né? Iru, imasu, de alguém. Alguém existe. Ou você tem alguém... Né? Inai, então não tem. Inai no, esse no é um marcador de pergunta para frases na forma informal, tá certo? Então ele cumpre a função como se fosse do ka, mas no universo informal, no universo mais casual. Então às vezes você vai escutar muito, tá? Em Nihongo, principalmente na conversação, usar essa frase. Inai no, ou iku no, você vai, tá? E uma coisa importante na pronúncia é jogar sempre para cima, tá bom? Kyōdai inai no, para cima. Kyōdai inai no, se for responder, não, eu não tenho. Kyōdai inai. Kyōdai inai, para baixo. Fechado? Então, Kyōdai inai no. Então, vamos aqui para a nossa frase número 8. Kyū datta kara dare mo konai yo ne. Kyū datta kara dare mo konai yo ne. Q, esse aqui não é o Q de 9, mas esse aqui é o Q de repente, urgência também, de vez em quando você pode encontrar isso como tradução, tá? Q, mas aqui na tradução está escrito como em cima da hora, então tudo que é muito repentino, muito de repente, a gente usa essa palavra Q. Q datta, Q deshita, Q datta kara, né, esse Q... É que data está falando no passado. Então, como foi? Foi, de repente, foi em cima da hora. Que data kara, esse aqui é o motivo, é o porquê. Então, que data kara, daremo, isso aqui, daremo a ninguém, né? Daremo konai, não vem, então ninguém vem. Em português não tem como a gente falar ninguém não vem, tá? Mas em Nihongo a gente fica ninguém não vem, literalmente assim, tá? Mas em tradução, né, esse não precisa colocar aqui, tá? Mas em Nihongo a gente precisa falar na negativa. Daremo konai yo ne? Daremo konai yo ne? Ninguém vem, né? Então, kyū datta kara daremo konai yo ne? Então, como foi em cima da hora? Por que foi em cima da hora? Então, ninguém vem. Kyū datta kara daremo konai yo ne? Kyū datta kara daremo konai yo ne? E vamos aqui com a frase número 9. Atarashii kaban ga hoshii kedo mada kawanai. Atarashii kaban ga hoshii kedo mada kawanai. Atarashii kaban ga hoshii kedo mada kawanai. 新しいは、ノーヴォ、ノーヴァ。の数き、新しいカバン、え、mala、uma bolsa, tá? Qualquer coisa, tá? Tudo isso é caban. Pode ser mala, mochila, é um termo genérico para uma coisa que você carrega as suas coisas, tá bom? Caban. Atarashii kaban ga hoshii. Ga hoshii é uma expressão que a gente diz eu quero alguma coisa. Lembrando que é coisa, tá bom? Isso aqui não é alguma ação. Em japonês tem diferença, tá? Eu quero correr, eu quero comprar e eu quero uma água, eu quero um computador, né? Quando a gente fala eu quero beber uma água, em Nihongo a gente usa uma estrutura gramatical diferente, tá bom? Então esse alguma coisa, ga hoshii, hoshii é o sentido de eu quero algum objeto, tá bom? Então sempre tem que ser algum objeto, alguma coisa material, nunca uma ação, fechado? Fecha parênteses aqui. Atarashii kaban ga hoshii kedo, atarashii kaban ga hoshii kedo, mas eu quero uma mala nova, mas mada ainda kawanai, é kawanai, de comprar, não comprar. Então mada kawanai, ainda não vou comprar. Atarashii kaban ga hoshii kedo mada kawanai, eu quero uma mala nova, mas ainda não vou comprar. Atarashii kaban ga hoshii kedo mada kawanai. E agora vamos para a nossa frase número 10. Gomen, byouki dakara kyou wa gakkou ikanai. Gomen, byouki dakara kyou wa gakkou ikanai. Gomen é uma forma mais curta de falar gomen nasai. Gomen é desculpa ou até foi mal, é uma expressão, é um pedido de desculpa um pouco mais casual, um pouco mais informal. Então, provavelmente está falando com algum amigo, algum colega aqui, tá? Gomen, desculpa, foi mal. Byouki significa doença ou alguém estar doente, tá? Então, byouki, uma doença ou doente. Então, a gente não tem a palavra estar doente, mas sim a gente fala, ah, byouki desu, quer dizer, ah, eu estou doente, tá bom? Então, byouki dakara, então eu estou doente, então por isso, né? Por isso, byouki dakara, kyou wa, hoje, gakkou, escola, gakkou, ikanai, eu não vou. Então, gomen, nossa, desculpa, byouki dakara kyou wa gakkou ikanai. Desculpa, hoje eu tô doente, então por isso eu não vou pra escola, tá? Gomen, byouki dakara kyou wa gakkou ikanai. Muito bem, agora vamos para a nossa frase número 11. Raishu isshou ni taisou shinai? Raishu, semana que vem, né? Konshu, senshu, raishu, konshu, esta semana, senshu, semana passada, raishu, semana que vem, né? Eu gosto de brincar com chuva, sem chuva e raio com chuva, não é verdade? Tá? Essa semana, né? Essa semana, semana passada e semana que vem. Raishu, semana que vem, raishu, isshou ni significa juntos, né? Raishu isshou ni, junto. Taisou shinai é uma palavra que é tipo um exercício, mas é um exercício um pouco mais leve, é tipo um alongamento, tá? E aqui tá na negativa. Então taisou shimasu é afirmativa, que é fazer alongamento. Taisou shinai é não fazer alongamento, mas sensei, como assim? Semana que vem junto, não fazer alongamento? Eu não estou entendendo nada. Nihongo parece um pouco mestre Yoda, não é verdade? A gente fala com uma ordem tudo, né, tudo bagunçado em comparação com o português. Tá? E isso quer dizer o quê? Né? Aqui na tradução está escrito, não quer fazer um alongamento, né, junto comigo na semana que vem? Então, quando a gente faz uma pergunta na negativa, é um sentido de convite. Eu estou chamando você, tá? Então, estou perguntando aqui, né? Raishu isshou ni taisou shinai? 来週一緒に体操しない？É tipo assim, você não quer fazer um exercício, você não quer fazer alongamento junto com a gente, junto comigo, na semana que vem? E lembrando uma dica de pronúncia aqui que é muito importante, quando é informal, como a gente não tem a partícula K no final, então quer dizer que a gente precisa diferenciar com a nossa pronúncia, fechado? Então, toda vez que for pergunta, você joga para cima, tá bom? Então, 来週一緒に体操しない？来週一緒に体操しない？para cima, tá? Se for resposta, não, eu não vou fazer exercício junto na semana que vem. 来週一緒に体操しない？しない？しない？しない？é uma pergunta. しない？ não, eu não vou fazer. しない？しない？ fechado? Então, 来週一緒に体操しない？ você não quer fazer um alongamento, né, junto na semana que vem? 来週一緒に体操しない？ Muito bem, essa foi a nossa aula de gramática do Rakuraku Bunpo de hoje, que é a verbo na forma nai, verbo na sua forma negativa. Então, mastiga bastante esse conteúdo. Se você achar que precisa, assiste de novo essa aula, porque ele é muito importante, ele é um dos pilares da gramática, principalmente dos verbos em Nihongo, tá bom? Baseando nisso aqui, a gente consegue usar para outras aplicações, tá? Várias estruturas gramaticais, ele pede que seja na forma nai, nessa forma negativa e informal, fechado? Então, mastiga bem e não se esquece de baixar os cards do Memorization Hack dessa aula para que você possa fixar, absorver todo o conteúdo. Eu sempre falo que a revisão é muito mais importante do que o conteúdo novo propriamente dito. Então, por que que eu falo isso? Porque é na revisão que você aprende de verdade. É aí que está acontecendo a mágica. Então, não deixa passar esse momento, essa oportunidade de você poder revisar e fixar todo o conteúdo com o aplicativo, com o sistema que tem no Memorization Hack. Fechado? Então, eu te vejo na próxima aula. Já, né?